Nos próximos 5 minutos, uma pausa mais que especial no seu dia. A Transmundial apresenta Café com Deus, com Rubinho Pirola.
Rapaz, tem uma coisa que sempre me intrigou no relato bíblico daquele endemoniado de Gadara, conforme Marcos 5, de 1 a 6.
Eita, rapaz! Já não basta esse ambiente de medo e vem você nos falar sobre um endemoniado? Sai pra lá, que este programa não te pertence! Show!
Analisando com cuidado esse texto, uma coisa me salta à vista, ao mesmo tempo que nos traz material para reflexão. O fato de os moradores de Gadara não conseguirem prender ou controlar aquele possesso pelo diabo da história. Afinal, uma pessoa alterada na sua condição normal é capaz de coisas extraordinárias, tais como atirar um homem do seu porte ao longe, libertar-se de 2, de 3, mas não de 4 ou mais. Em toda minha vida nunca vi uma coisa. Uma pessoa até possuída pelo cão como essa ficar sem que algo ou alguém o controle pela força. Ou seja, sempre houve e sempre há um limite, a da estrutura física do sujeito. E diz-nos o relato que parecia não haver naquela cidade ferro, correntes ou cadeados suficientemente fortes, mais do que a força estrutural daquele pobre homem agonizado para o conter. Eles o prendiam, mas ele acabava por se soltar, como diz o texto, arrebentar as correntes e saía a assombrar correndo pelos sepulcros e montes e ferindo-se com pedras. Nada ou ninguém o conseguia dominar de uma vez por todas. Ele acabara certamente, imaginamos, por virar uma atração num espetáculo horrendo, às vistas de toda a comunidade, até que Jesus, num encontro com aquele infeliz, liberta-o finalmente a transferir para uma manada de porcos toda a legião de espíritos imundos que nele habitavam e a ele subjugavam. Mas como disse, ainda há algo mais que nos salta aos olhos nessa história.
Mas você está parecendo aqueles programas de TV sensacionalista? Sempre tem mais uma barbaridade para contar?
É isso mesmo. Tenho para mim que aquele pobre homem havia se tornado num espetáculo horrendo, mas que dele se beneficiavam todos que viviam em Gadara.
Como é que é?
E é isso. Ao olhar para ele, aquele povoado certamente sentia-se melhor. Assim como nós, ao olharmos, ao sabermos, a tomarmos conta das coisas terríveis à nossa volta, da perversidade dos homens, as injustiças da sociedade, da idiotice dos nossos governantes, acabamos inevitavelmente por nos comparar e, nesse saldo, saímos no lucro. Isto é, mais santos, mais justos, mais honestos, enfim, mais certinhos. E ao invés de gratidão pela misericórdia de Deus que ainda é dispensada ao pecador, tornamos a sua graça mero reconhecimento e, pior, de uma virtude que não existe em nós. Nessa contabilidade dos horrores, olhando para as misérias à nossa volta, deixamos o risco de não olharmos para nós mesmos. E se conhecemos as Escrituras, por que não peçamos sincero e honestamente a Deus que sabe quando nos assentamos e levantamos, que de longe penetra os nossos pensamentos, que esquadrinha o nosso andar e deitar e todos os nossos caminhos, sonda-nos, ó Deus. Aquele que conhece o nosso coração para que nos prove e conheça os nossos pensamentos e vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau, como pediu Davi lá no Salmo 139, 23 e 24. A verdade é que, tendo os olhos naquilo que não é, deixamos de ver como temos de ser, comparando-nos com o que é bom. Aprendemos muito pela observação, acabamos mesmo por copiar modelos, e mesmo num bom sentido, é bom que nos inspiremos em gente digna e íntegra, e não há outro para os que conhecem as Escrituras como foi Jesus. Afinal, ele é o modelo, ele é o homem segundo Deus, o israelita fiel e que por cá, nesse chão, foi o retrato fiel do Senhor, Criador e Sustentador de toda a raça. E é nele que devemos todos nos espelhar, sem nos acomodarmos a nós mesmos. Há, sim, uma lição em Gadara, a de olharmos com o mesmo rigor com que olhamos para os outros, para nós próprios. E assim apresentarmos-nos diante do Pai em honesta atitude, com choro pelos nossos próprios pecados, e nos submetemos às suas mãos que transformam de um pobre endemoniado a um falsamente auto-justificado religioso, centrado em si mesmo e naquilo que julga merecer. Afinal, um filho de Deus não aprende com o erro, mas sim com a verdade. Evitarmos com que nos pareçamos com o que é mau exemplo ainda não é acertar. Daí Jesus ser o nosso padrão. Quem sabe, como o pobre gadareno, clamemos todos: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele bem pode nos ouvir e nos ajudar que gastemos a nossa energia para que cresçamos, em verdade, até a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Vamos falar com Ele. Pai querido, ajuda-nos que cresça em nós o caráter do Teu Filho e que sejamos nós gente justificada pela Sua graça, sem distração ou acomodação a coisas que precisam ser mudadas em nós. Queremos nos parecer com Jesus e assim fazer com que essa sociedade injusta e carenciada de graça Te veja em nós e nos nossos atos de justiça. Ajuda-nos por Jesus, pedimos-Te. Amém. Então você tem curtido este Café com Deus? Escreva-nos então e mande a sua dúvida, a sua crítica, faça a sua pergunta. Terei todo o prazer em recebê-la. Eu sou Rubinho Pirola e este é o nosso Café com Deus, uma realização da Transmundial. Até breve.
Se você gostou desse programa ou tem alguma dúvida, escreva para café com Deus sem acento @transmundial.org.br.